Começa agora o Vamos à Bola da Rádio Observador com o Aníbal Rebelo. Olá Aníbal, bom dia. Do que vamos falar nesta quarta-feira?
Vamos falar do Futebol Clube Porto, que tem hoje uma tarefa difícil na Liga dos Campeões, vencer o Chelsea, os ingleses que chegam a Sevilha com uma goleada caseira na Liga Inglesa, o que pode ser motivação extra para enfrentar a equipa portuguesa, mas do lado dos dragões é o sonho que comanda e dentro de campo são 11 para 11 e não é esse valor financeiro das equipas que vai mexer com a motivação do Futebol Clube do Porto. De sonhos vive também a dupla Pedro Fraga e Afonso Costa, os dois remadores que hoje lutam por um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e neste jornal vamos falar também da festa do Estoril, que venceu a Liga Revelação num jogo que terminou de forma feia, com confrontos entre os jogadores.
É o início do Vamos à Bola com Aníbal Rebelo. Hoje, Aníbal, é noite de Liga dos Campeões. Futebol Clube do Porto enfrenta o Chelsea em Sevilha.
Uma casa emprestada, jogo de primeira mão destes quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol. Na antevisão da eliminatória, Sérgio Conceição diz que no desporto não há impossíveis e que o valor financeiro das equipas não entra na cabeça dos jogadores.
Mas acho que na vida não há impossíveis, naquilo que é, e principalmente naquilo que estamos a falar, que é o desporto em geral, no futebol. Vão-se defrontar duas equipas que cada uma com as suas valias, cada uma com uma ideia de jogo que está bem patente naquilo que é a demonstração que o Chelsea e o Futebol Clube do Porto faz semanalmente. Obviamente que olhamos para o Chelsea e vemos que estes testes semanais são bem mais competitivos que os nossos, e vocês podem ver que são jogos sempre que o Chelsea tem incríveis, de um grau de dificuldade enormíssimo, e isso penso que é uma vantagem também para eles. De qualquer das maneiras, quando se entra em campo, não se entra a pensar que nós gastámos 25 milhões de euros e o Chelsea gastou 250 milhões no mercado.
Mesma ideia. Seguida pelo capitão de equipa, Pep, diz que são os 90 minutos vão ditar o resultado final. Acredita que o Porto pode mesmo chegar à final da Liga dos Campeões?
Claro que sim, senão não me acordava todos os dias, vim aqui a treinar no Olival com essa paixão que eu tenho pelo futebol, pelo aquilo que me dá prazer, que é estar dentro de campo e acreditar que isso é possível, sempre.
Pepe, aqui na divisão deste Futebol Clube do Porto, Chelsea.
Um jogo onde Sérgio Conceição não conta com dois jogadores de peso.
Sérgio Oliveira, por lesão muscular na coxa direita, está entregue ao departamento médico. De qualquer maneira, estaria de fora por castigo devido à acumulação de amarelos. Também por castigo ficou de fora deste encontro o avançado iraniano Mehdi Taremi. Foi expulso na derrota com os italianos da Juventus.
E do outro lado do campo está o Chelsea, que vem de uma derrota na Liga Inglesa.
O que deve deixar o Futebol Clube Porto em alerta. A formação orientada por Thomas Tuchel foi goleado pelo West Brom por 5-2. E normalmente no futebol costuma dizer-se que é o próximo que paga a fava. Ontem o treinador do Chelsea destacou a experiência do Futebol Clube Porto, mas deixou esse aviso. Os ingleses estão preparados para passar a eliminatória.
Eu tenho a sensação de que vai ser um jogo complicado, porque não espero nada menos do que o melhor Porto. Uma equipa já com experiência na competição, campeã várias vezes em Portugal, o que confere ao clube uma certa mentalidade. Mas nós estamos confiantes de que somos fortes o suficiente e nós acreditamos em nós mesmos para ganhar esta eliminatória. E vamos jogar de forma a conseguirmos chegar à final.
Declarações de Thomas Tuchel, técnico do Chelsea. Futebol Clube Porto e Chelsea lutam pelo acesso às meias-finais da Liga dos Campeões, uma eliminatória com duas partidas na cidade espanhola de Sevilha, marcadas para quarta-feira, hoje, e depois no dia 13 de abril, devido às restrições de viagens causadas pela pandemia de Covid-19.
Os quartos de final da Liga dos Campeões começaram ontem. Manchester City e Real Madrid venceram os respectivos jogos na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas começamos, Aníbal, com o jogo do Manchester City e a Borussia de Dortmund.
Um jogo onde estiveram quatro internacionais portugueses em campo. Rafael Guerreiro do lado dos alemães e João Cancelo, Rubem Dias e Bernardo Silva no 11 do City, equipa que dominou praticamente os 90 minutos de jogo. O primeiro golo surgiu pelos pés do belga Kevin De Bruyne, quando corria o minuto 19. Os alemães nunca baixaram os braços, procuraram chegar à baliza de Ederson, conseguiram o gol do empate por intermédio de Marcus Reus, que quando faltavam 6 minutos para o apito final, mas a equipa de Pep Guardiola reagiu e aos 90 minutos, por Phil Foden, marcou e deu a vitória ao City.
E no outro jogo da noite, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3-1.
No estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, o Liverpool teve o internacional luso Diogo Jota entre os titulares, numa primeira parte para esquecer, não tendo mesmo conseguido efetuar nenhum remate à baliza defendida por Courtois. Do lado do Real Madrid, o avançado brasileiro Júnior Vinícius foi a figura desta primeira mão, marcou por duas vezes, aos 27 e aos 60 minutos de jogo. Pelo meio, marcou o espanhol Marco Asensio, também a fazer ali o gosto ao pé. Pelo lado do Liverpool, o avançado Salah marcou um gol solitário, que permite ainda aos ingleses sonharem. Os jogos da segunda mão estão agendados para os dias 13 e 14 de abril.
Por cá, o Estoril venceu o Leixões e conquistou a terceira edição da Liga Revelação de Futebol.
Um jogo marcado por confrontos no fim do encontro, o que levou a que a equipa de arbitragem até se visse obrigada a terminar o encontro mais cedo. Mas vamos por partes. A necessitar de vencer para assegurar este título, nesta prova do escalão de sub-23, a equipa do Estoril cedo ficou em vantagem numérica no campo, isto devido à expulsão por vermelho direto de Mário Júnior, e adiantou-se assim no marcador, no arranque da segunda parte, aos 48 minutos de jogo, através de Lucas Macula. Já com o Leixões reduzido a 9, também devido à expulsão aos 59 minutos, a expulsão de André, com vermelho direto, por alegadas palavras dirigidas ao árbitro, o Estoril sentenciou o encontro aos 93 minutos com um golo de Ruben Pina, e depois deste segundo golo dos canarinhos, o árbitro acabou por terminar o jogo mais cedo devido a confrontos entre os jogadores. O árbitro considerou que não estavam reunidas todas as condições para prosseguir. Uma imagem que não ajuda em nada o futebol. No fim, o treinador do Estoril, Vasco Teixeira Costa, falou em vergonha pelas cenas menos dignas, mas nos festejos do título deixou uma mensagem a estes jovens jogadores sub-23 da equipa do Estoril.
O verdadeiro título, eu vou sentir o verdadeiro título no dia em que vir estes jovens a serem aposta.
O Estoril sucede desta forma ao Desportivo das Aves, vencedor da primeira edição da prova, sendo que a segunda acabou por ser interrompida e depois cancelada devido à pandemia de Covid-19.
E no futsal, Portugal prepara o embate frente à Noruega no caminho para o Euro 2022.
Jogos marcados para os próximos dias 12 e 14 de abril. Bebé, o guarda-redes da equipa das esquinas, de regresso à convocatória, diz-se preparado para estes jogos que aí vêm.
Não vinha desde o jogo setembro, outubro, que foi o primeiro estágio desta época desportiva, então é desde essa altura, até nem houve jogos nem nada, só houve um estágio de preparação, e essa tinha sido a última vez que eu tinha tido o privilégio de estar aqui na seleção, e voltei com uma felicidade tremenda, uma alegria muito grande, porque gosto muito de estar aqui e de fazer parte dos escolhidos do Ministério Jorge Brás. O grupo, pelo menos nesta oportunidade que tive de treinar, senti o pessoal muito disponível, muito, muito tranquilo, apesar de já estarmos quase a chegar à reta final da época, mas eu sinto os jogadores muito bem fisicamente.
A equipa das esquinas lidera o grupo 8 de qualificação para o Euro 2022 com 8 pontos. Tem mais um que a República Checa e a Polónia, e quer manter essa posição após os dois jogos diante da Noruega, jogos que estão marcados para os próximos dias 12 e 14 de abril.
No handball, o Futebol Clube do Porto joga hoje a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
Depois da vitória na primeira mão, na Dragão Arena, o Futebol Clube do Porto chega à Dinamarca com a perspectiva de passar aos quartos de final, e é com tranquilidade que os jogadores vão encarar este encontro.
Estamos todos bastante tranquilos, cientes da importância do jogo, e é nesse sentido que trabalhamos hoje ainda. Eu costumo dizer que estes jogos equilibrados e que estas eliminatórias decidem nos pormenores, e este jogo não vai fugir à regra, e aquilo que nós temos mais de estar concentrados é naquilo que nós podemos fazer para sair daqui com a vitória, porque acho que nós não pensamos quer se ganhamos por 3 ou quantos golos não podemos sofrer ou marcar. O nosso objetivo é claro, que é ganhar o jogo e passar aos quartos.
As palavras de António Areia, aqui ouvido no Porto Canal. O jogo está marcado para as 5h45 desta tarde, e caso passem aos quartos de final, estes jogadores do Futebol Clube do Porto vão ter pela frente os alemães do Flensburgo Underwitt.
E no caminho para os Jogos Olímpicos de Tóquio estão os remadores Pedro Fraga e Afonso Costa.
E hoje procuram a qualificação à Itália na final de Double School, onde vão ter de ficar num dos dois primeiros lugares. Na antevisão da prova, o selecionador nacional acredita que os dois remadores estão em condições para assegurar um lugar para Tóquio.
As coisas estão a correr bem, estamos com uma boa velocidade. A última vez que nós competimos com eles foi há 18 meses, portanto muda muita coisa, há mais de um ano, não é? Portanto, muda muita coisa, mas pelas provas de hoje, as tripulações mais fortes somos nós, a Ucrânia, a Grécia e a Áustria. Eles estão bem, estão bem focados, sabem o que é que têm que fazer, têm um plano de prova bem definido na cabeça deles e estão a conseguir executar bem as coisas.
As expectativas de José Velhinho, técnico nacional de remo, para a prova de hoje dos remadores Pedro Fraga e Afonso Costa.
E Aníbal Rebelo, que outras notícias de desporto merecem destaque nesta quarta-feira?
O treinador Sérgio Conceição foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por não usar a braçadeira de treinador, tal como o Futebol Clube do Porto faz ao atraso no reinício do jogo com o Santa Clara. De acordo com o mapa de castigos, o campeão nacional foi penalizado em 1.020 euros pela demora verificada no início da segunda parte do jogo da 20ª jornada da Primeira Liga. Por sua vez, Sérgio Conceição foi multado em 2.250 euros pela ausência da braçadeira correspondente durante toda a segunda parte do jogo que os Dragões venceram no sábado por 2-1. A UEFA suspendeu provisoriamente o futebolista Odrej Kudela do Slavia de Praga enquanto analisa as acusações de racismo feitas por Camara do Glasgow Rangers no jogo da Liga Europa. O Comitê do Controlo da Disciplina da UEFA tem em curso uma investigação ao caso que ocorreu a 18 de março, denunciada pelo clube escocês após o jogo da segunda mão em Glasgow e que ditou o afastamento da prova. Em causa estão insultos de teor racista que Kudela terá proferido ao ouvido de Camara, que reagiu de imediato e denunciou o facto à equipa de arbitragem. Kudela e o Slavia de Praga negaram estas acusações. O clube disse mesmo que já depois do encontro o atleta foi agredido com vários murros na cabeça por parte de Camara, sob o olhar do treinador Steven Gerrard e de representantes da UEFA.
O jornalista Aníbal Rebelo com o Vamos à Bola das Manhãs 360. Amanhã a nova edição acontece sempre depois das 7h30. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.